Chás às 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chás às 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chás às 5. Aprecie-se, saboreie-se e vicie-se na Terra Nova.
Muito bem, sempre à sexta-feira, sensivelmente a esta hora da tarde, Maria João Azevedo assina o Chá das 5 até perto das 6. Maria João, bom final de tarde.
Olá, Fernando Martins. Olá, auditório. Bom fim de semana. É mais uma edição do Chá das 5, neste espaço incrível e tão bem acompanhados. Hoje com Luísa Pinto, tudo por conta de Cânticos de Barbearia, de Carlos T. É amanhã no Cine Teatro de Estarranja. Luísa, bem-vinda. Obrigada por estar aqui connosco.
Muito obrigada pelo convite.
Ok. Oh, Luísa, diga aí mais qualquer coisinha que eu acho que baixei o seu microfone. Está aí?
Ah, eu estou aqui.
Ah,
sim.
Ok, ok. Meninas a mexer em caixinhas de som, dá nisto. Luísa, Cânticos de Barbearia.
Sim.
Para quem não sabe sequer o que pode esperar, é para ir com força.
É para ir com força, sim. E aproveito para convidar mesmo o público a assistir a um espetáculo, que acho que é um espetáculo muito particular. É um texto do Carlos T, é um texto original, teve a sua estreia absoluta na semana passada, em Famalicão. E é um texto que versa sobre a canção popular portuguesa e do Brasil, portanto não deixa de ser um texto lusófono, a partir de dois cantores românticos. O Tony de Matos, o português, o nosso maior cantor romântico de sempre, e o Lupicínio Rodrigues, que é um cantor romântico também, da mesma época do Tony de Matos, do Brasil. Sendo que o Lupicínio Rodrigues é um gigante da música popular e da música romântica e ficou conhecido pela canção de Dor de Cotovelo. Aliás, os grandes, os maiores da música brasileira gravaram todos
com ele.
Com ele, e gravaram temas dele, nomeadamente a Elis Regina, o João Gilberto, a Adriana Calcanhoto em 2015 gravou um tema só com canções de Lupicínio, porque de facto ele é um cantautor.
Foi. Nós ficamos sempre apegados ao vocalista, não é? É incrível como é o vocalista que expressa, não é, toda a alma e todo o brilho de grandes autores e compositores.
É.
E depois perde-se o nome do coração de onde veio, não é? De facto, aquela cantiga, aquela letra que tanto nos diz.
São textos belíssimos. Ao contrário, por exemplo, do Tony de Matos, que era só um intérprete, né? Ele nunca foi compositor, ele cantava, escreviam para ele. No caso do Lupicínio no Brasil, não. Mas tem textos tão belos que ainda hoje, como referi, os maiores da música brasileira continuam a gravar o Lupicínio Rodrigues. Eles têm uma particularidade, os dois também, porque além de serem da mesma época, eles quase que se cruzaram no Brasil nos finais dos anos 50, e inícios de 60.
Quem? O Carlos T e o Tony de Matos?
O Lupicínio Rodrigues e o Tony de Matos.
Ah, ok.
Mas, e atuaram nas mesmas salas de espetáculo no Brasil e nunca se conheceram. E o Carlos T resolveu juntá-los na posteridade. Portanto, isto é um encontro que nunca aconteceu em vida. Eles conheciam a obra de cada um, do outro, mas nunca se cruzaram efetivamente, não se conheceram. E conhecem-se aqui na posteridade e numa barbearia. Porquê? Porque o Tony de Matos era barbeiro.
Não sabia.
Eu também não.
Não fazia ideia.
Só fiquei a saber a partir do momento em que o Carlos T. escreveu o texto e me deu o texto para ler. E então aquilo é um encontro nessa barbearia. O Tony de Matos recebe o Lupicínio Rodrigues, não é? Que ele adorava e admirava muito, na sua barbearia, na posteridade, e vão trocando afinidades e discutindo e refletindo sobre esses textos, sobre as canções de Dor de Cotovelo.
E onde é que eles estão? Eles estão em 2016, 17, ou estão lá atrás no passado a conversar?
Eles estão agora. No próprio texto não refere que idade é que eles têm na posteridade, como é que eles são efetivamente na posteridade. Para mim, enquanto encenadora, eu quis vê-los como me recordo deles. Normalmente, quando as pessoas partem, ou os nossos entes queridos partem, pelo menos para mim, eu gosto de guardar na minha memória uma imagem boa dessa pessoa. E acho que no imaginário de todos nós, não é? Nós recordamos-nos sempre deles, como nas fotografias das capas do vinil, no caso do Tony de Matos, claro, e do Lupicínio. Portanto, para mim eles ainda estão numa fase...
Cristalizados ali, não é?
Cristalizados ali, portanto, não envelheceram e ficaram... E ficaram
não sabem que o Trump é presidente da América, por exemplo.
Não, mas por acaso, nos momentos em que um deles lê um jornal, há uma notícia do Trump que aparece, okay, lá, que eu não resisti.
Pois, eu estava a ver que ia acontecer, não é?
A atualidade está lá bem presente e, obviamente, que a partir desses textos, porque os próprios textos das canções de amor e de canções de cotovelo, que versam sobre a rejeição, o ciúme, o abandono...
Aquela,
não,
coisa,
não é?
De que ninguém sabe o que é, não
aquela
é?
Aquela coisa de que ninguém sabe o que é, não é? Que é transversal a todos os séculos, não é? E comum a todos nós, não é? Todos nós sentimos essas dores.
É verdade. Mais vezes do que gostaríamos, não é?
E o que é interessante no espetáculo e na escrita do Carlos T. é que eu acho que ele fala de coisas sérias a brincar.
Uhum. É um senhor,
nós,
o Carlos T.
É um senhor,
né?
E nós é um poeta, é um grande poeta vivo, né? E os textos dele são brilhantes e aqui mais que nunca.
Para quem não sabe, para situar, Carlos T. que assina uma grande maioria das músicas, por exemplo, do Rio Veloso, certo?
Sim, okay. Também escreve para os Clãs, para a Cristina Branco, uh-huh, e por aí fora. Além de que esta já é a quinta peça do Carlos T. Eu já dirigi três
sim,
peças.
Sim, eu andei a investigar.
É a quarta, esta é a quarta.
E vi umas coisas.
Sim, a SPA até editou recentemente um livro com as peças dele, portanto ele neste momento é também, além de letrista, é dramaturgo, compositor, uhum, portanto é também um ser maior na música e começa a ser na literatura também, não é? Pelo, uhum, menos na escrita de palco. Mas isto para dizer que este encontro é muito interessante, porque ao falar dessas coisas comuns a todos nós, há uma crítica, há uma sátira muito grande sobre a questão política até, não é? E ele faz muitas analogias sobre o comportamento humano e sobre a condição humana e sobre como nós vivemos agora, que não é assim tão diferente do que era. No caso do Tony de Matos e do Lupicínio, ambos foram pessoas pobres, ambos foram sobreviventes e ambos ascenderam socialmente a partir e através dessas...
Que maravilha que é, não é? Nós olhamos para trás e percebemos as bênçãos escondidas por trás destas dificuldades todas, não é? Que enriquecem o homem e o poeta dentro do homem.
Exatamente, exatamente. E no caso do Lupicínio, o mais complicado foi ainda porque se tornava, porque era, falava-se de um cantautor que era negro e, portanto, e no Brasil, e mesmo, uhum, cá, mas no Brasil mais que não,
e naquela época,
muitos,
não é?
Os problemas da questão, claro, racial, não é? Portanto, ele, além de pobre, era negro. E foi, talvez, o primeiro cantautor negro famoso no Brasil e que se notabilizou por isso, né? Ainda hoje é idolatrado. E este encontro é muito divertido. É cantado e tocado ao vivo, este espetáculo. E também tem mais dois personagens. Tem o Bill Evans, o grande pianista de jazz, que também está na posteridade e que é assistente do Tony de Matos.
Ah, okay.
Está lá ao piano. E temos a Medusa, que é uma espécie de medidora do que está a acontecer e que vai destruindo e desconstruindo tudo que aquelas conversas de, uhum, machos, entre aspas,
sim, sim, sim,
vão saindo ao longo do texto, não é? E, portanto, ela diz que ela está lá numa posição de superioridade e de contrariar no seu olhar feminino, uhum, de que não é nada daquilo.
O que é que vocês querem fazer connosco, público? Diga-nos a verdade.
Eu acho que, acima de tudo,
é para nós nos debulharmos em lágrimas, ficarmos colados à cadeira?
Eu acho que o espetáculo é muito fresco. Uhum. Eu acho que ele é muito fresco. E é fresco porque nos faz refletir sobre esse tema que muitas vezes temos vergonha de falar, não é? Nós, no teatro, por exemplo, eu como encenadora, tenho mais facilidade em falar da dor ou do sofrimento, ou de uma tragédia, do que nos expormos sobre o amor. Não é?
Uhum.
É mais difícil dizer eu amo-te do que dizer eu odeio-te. Ou pegar numa faca e matar, não é? E os crimes de sangue são fantásticos em cinema e em teatro. Quando se fala de amor e de mostrarmos esse lado, temos muito medo dessa fragilidade, da fragilidade que essa palavra nos pode emprestar, não é? E até nos dominar. E, portanto, há um certo preconceito, quase uma vergonha de mostrar os nossos afetos. E este é um espetáculo de afetos, porque é o afeto das mulheres que eles tiveram e que não resultaram. Aliás, há uma frase no texto que diz quanto mais sofrimento, mais rentabilidade. Porque
pois claro, não é?
Por cada abandono saía uma canção.
Claro, ou duas, não é? Das boas. Das boas.
Sabe o que acontece aos poetas? Eles escrevem cada vez que sofrem, não é? Quanto mais sofrimento, mais rentabilidade, é verdade. E, portanto, isso está lá. Mas está esse afeto imenso. Está uma análise incrível sobre os críticos, por exemplo. Como é que os críticos veem a arte hoje em dia? Sobre a cena contemporânea. Sobre o preconceito de não nos apropriarmos e não valorizarmos o património que temos. Né? Estes textos riquíssimos, uhum. E de repente pegarem Tony de Matos, pegarem Lupicínio, né? Não, são textos belíssimos e que podem ser recriados e voltar a levar à cena. E
é quase uma obrigação, não é? E uma responsabilidade. É assim que vocês sentem, isso?
Sim, eu acho que o teatro tem essa função. Tem essa função. Primeiro, enquanto portuguesa e enquanto encenadora, nascida e criada em Portugal, de divulgar a escrita de palco em português. Não é? Uhum. E acho que tenho essa obrigação enquanto encenadora. E acho que o teatro tem essa função de valorizar todo um património que temos e mais, e de dar oportunidade a novas dramaturgias, a novos dramaturgos. Não é? E a terceira coisa é, eu gosto de desafios e gosto muito de levar à cena textos que nunca foram testados. Porque se eu levar Shakespeare, Molière, se eu levar Eurípides da tragédia grega, aquilo está testado, aquilo funciona. Uhum. Portanto, é preciso ser muito mais encenadora para que o projeto, que o objeto artístico não resulte. Quando nós temos um texto que nunca foi testado...
Enquanto professora é isso que faz com as suas turmas,
com os meus
dá-lhes
alunos,
algo que você já sabe
alunos,
que funciona e se eles não conseguirem... Tem que trabalhar mais.
Eu gosto também de levar textos novos aos meus alunos. Obviamente que tenham um programa da unidade curricular, né, do ponto de vista da interpretação, porque é numa escola superior de teatro e tem que dar o repertório, né, e os clássicos todos. Mas no exercício final eles fazem sempre um texto que nunca foi levado à cena. Porque eu acho, primeiro porque têm que conhecer também mais da escrita portuguesa, uhum. Da escrita de língua portuguesa.
Claro, era o que eu dizia, não é? Os nossos jovens não fazem contacto com grandes poetas, grandes escritores e outras pessoas incríveis, porque nós não lhes mostramos.
Nós não mostramos, não é? E desperta-lhes também novas estéticas e novas formas de fazer, não é? E de interpretar. E outro olhar e assim uma cultura geral que faz falta, não é? Porque tenho mesmo que conhecer esta gente efervescente, porque felizmente nós temos gente que escreve muito bem
é
no teatro hoje em dia, não é?
É verdade, e não só, não é? Como é que foi em Famalicão? Como é que o público estava no fim?
Olha, em Famalicão nós acabamos o espetáculo e no segundo dia, por exemplo, que eu considero sempre o pior dia porque achamos que já está a ganho, não é? Há também o relaxar de 2 meses de trabalho intenso. E não, foi um segundo dia com uma energia incrível e parecia um concerto de rock, porque as pessoas gritavam e eles iam, tiveram imensos encores a vir a agradecer. E porque as pessoas, eu quando falei em fresco, porque foi a palavra que eu mais ouvi no final do espetáculo, que foi falarem de coisas tão simples de uma forma tão diferente. Depois porque viajaram por imensas referências, né? Porque está lá o Tolstói, está lá o Shakespeare, está lá a tragédia grega, está lá o Orfeu, está lá o mito de Fausto, está tudo naquele texto, é um texto muito rico. E depois, porque uns recordavam aquelas músicas cantadas pelo Tony de Matos, e pelo Lupicínio Rodrigues, e outros que também que ainda ouvem um tema original que o Carlos T. escreveu para cá, para este texto, e os novos arranjos até das músicas que estão a ser tocadas em cena, e também surpreenderam, porque achavam que iam ver um espetáculo muito popular, e ele afinal de popular não tem nada, não é? Portanto é um espetáculo absolutamente de estética contemporânea.
Ainda assim, se eu for acompanhada com a minha mãe, vou ter de levar meia dúzia de lencinhos, porque ela vai emocionar-se.
Sim,
tenho certeza,
talvez ouvir,
não é?
Cantar o Vendaval, ainda a mim, que todos os dias ouvia isto nos ensaios pelo Pedro Almendra, que interpreta o papel do Tony de Matos e que canta divinamente esse tema. As mães choram ao ouvi-lo cantar isso, sim, é verdade. Ele canta aquilo de uma forma incrível, o santo desceu.
Ok.
Vamos dizer. E o Alex Miranda, que é um ator, também é muito engraçado este texto, porque a própria sonoridade é interessante porque temos a mesma língua com 2 sotaques. Nós temos um ator português e um ator brasileiro residente em Portugal já. O Lupicínio é interpretado pelo Alex Miranda, que é um ator baiano e que já vive em Portugal desde 2008. É um ator negro e é muito interessante estar a ouvir o português do Portugal e o português do Brasil.
É uma delícia,
é
não é?
É uma delícia.
E confirma-se que os baianos vivem noutro relógio, mais devagarinho ou não?
Sim,
é?
e na forma de fazer o teatro também.
Okay.
É óbvio que ele também tem esse lado mais arrastado, porque está a interpretar um personagem que falava assim.
Okay.
Né? Lupicina falava muito relaxado, tudo muito
mesmo
devagar,
baiano, não é?
Né? E o Alex tem que fazer isso, não é? No seu papel de ator. Mas, de qualquer forma, a sua natureza também é já muito, muito, muito assim. Completamente distinta da do português. Mas essa energia do português do fado e o português do samba-canção é delicioso. Esse contraste, assistir a isso em palco.
À conversa com Luísa Pinto, para ver amanhã, se puder, faça por não perder, acredito, Cânticos de Barbearia, 9:30 da noite, no Cine Teatro de Estarranja. Estamos a 6 minutos das 6, Luísa. Nós sabemos que tem bastantes coisas para fazer ainda em palco, nos bastidores. No entanto, para quem nos ouve, a Luísa Pinto é mestre em teatro, encenação pela Escola Superior Artística do Porto, é o que diz aqui na minha cábula, espero que esteja correta, e docente na Escola Superior Artística também do Porto. Perguntava eu para os jovens que nos ouvem e querem seguir estas pisadas, ainda não sabem se 50 atores, encenadores, que recado é que deixa? O que é que é preciso?
O que é preciso é observar muito, é aquilo que eu digo aos meus alunos, ver muito teatro, observar os transeuntes na rua para ver o seu comportamento, ler muitos jornais, perceber o que se passa no mundo e depois estudar, ler muitos livros, estudar, batalhar e se o fizerem vão conseguir com toda a certeza.
É, não há assim nenhum dom que tenha de vir no pacote, senão não há nada a fazer?
É óbvio que tem que ter dom, mas o dom dá muito trabalho, como eu costumo dizer. Né?
Dá, não chega. Dá.
Portanto, não adianta ter talento e depois não saber explorar esse talento e não se cultivar e não trabalhar, porque ser muito bom ator tem que se trabalhar muito e pesquisar muito. Portanto, se o fizerem, mesmo que tenham pouco talento e se o trabalharem, a técnica ajuda.
Os músculos, não é?
Exatamente.
Tarde ou cedo, a coisa vai. Luísa, muito obrigada por estar aqui connosco. Um ótimo trabalho amanhã. A Cristina do Cine Teatro de Estarranja também nos esteve aqui a acompanhar serenamente, a emprestar-nos a sua simpatia e a sua energia. Um beijinho também para a equipa do Cine Teatro de Estarranja, que sempre acolhe a Terra Nova. Fernando Martins, é o fecho nesta edição do Chá das 5. Nós ficávamos aqui a conversar e até punhamos uma musiquita ou outra, porque assim é que era. Mas fica para a próxima, neste formato do Chá das 5, aqui em direto do Hotel Moliceiro. Nos despedimos. Beijinho, bom fim de semana.
Obrigado, Maria João Azevedo, em direto de Aveiro, no Hotel Moliceiro. Está feito mais um Chá das 5 na Terra Nova, emissão de sexta-feira, 24 de março.
Chá das 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chá das 5, todas as sextas, em direto, depois das 5:30. Chá das 5. Aprecie, saboreie e vici-se na Terra Nova.
Rádio Terra Nova. Nova.
I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and just fall alone. And you don't wanna ride the bus like, never know who tries this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh.